E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então firme e forte aí, seguindo no nosso estudo aqui da matéria favorita que mora no coração, que é o tal do direito administrativo. Ó, eu sei que você não gostava muito da matéria, mas você reparou que aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo, a gente vai, sabe, aprendendo uma coisa, outra matéria vai ficando legal, cara. Matéria vai ficando de boa. É uma matéria meio complexa, muito detalhada, extensa, mas aos pouquinhos a gente vai descascando esse abacaxi ali e depois vai ficando bacana para sua prova. Então, vamos continuar aí o nosso estudo. Vamos dar uma olhadinha já num ponto que eu vejo a galera com uma certa dificuldade. Então, vai lá, ó, acompanha nas redes sociais, tá? Arroba Thales Moraes ali no Instagram. No Telegram também, para ficar sempre de olho nas novidades. Tem também lá Thales, ou também no meu link lá do Instagram, lá na bio, no meu perfil, na verdade, tem também o link do Telegram, tá? E tem também ali o canal do YouTube. Beleza? Bora lá, que agora a gente vai falar disso aqui, ó. Processo Administrativo Federal, Lei 9784 de 99. Por que, professor, que essa lei é difícil? Bom, a lei não é difícil, não. É uma lei até muito boa de ser estudada, é uma lei que eu acho bem legal, uma lei muito bem feita, inclusive. Só que, cara, a gente tem que ter algumas atenções aqui, porque é lei. E lei você sabe, copia, cola, joga na prova. Então, o primeiro passo que nós temos é o seguinte: bundinha na cadeira e ó, papiro. Sabe o que eu recomendo? Dá uma lida antes da lenda para aula, sabe? Antes da aula, dá uma lida na lei, pega aí, para, vai lá, baixa a lei, pega a lei no site do Planalto mesmo, dá uma lida em tudo. Professor, eu li, mas um monte de coisa eu não entendi, não. Sim, se você entendesse tudo também sozinho, eu perdi o meu emprego, né? Eu perdi o meu trabalho. Calma que a gente vai te ajudar a descascar esse abacaxi aí. Mas é importante você dar uma lida, porque aí você vai ficando um pouco familiarizado com a lei, alguma coisa você entende, aí na aula a gente só vai lá e pega realmente aqueles pontos mais chatos um pouco e você consegue aproveitar um pouco melhor a aula. Mas vamos lá. Por que que a leitura é importante? Muitas questões, copia, cola e joga lá. Segundo, alguns desses dispositivos não basta mera decoreba, a gente tem que entender eles. Entender, claro, decorar algum ponto ou outro, porque às vezes a banca joga um caso concreto, ela joga um exemplo, mas aí vem comigo que a gente vai desenrolar também. A dificuldade que a galera às vezes acaba encontrando nessa lei é porque é uma lei processual. Ela não é uma lei de caráter material, ela é uma lei de caráter processual. Então, como ela tange processo e o processo é algo meio abstrato, a gente não consegue visualizar certinho. Às vezes a lei não é de assimilação tão fácil, mas ela não é difícil. Então, se você já teve dificuldade com essa lei antes, se você trombou com ela aí e parece que não ia, o que que eu peço antes da gente começar? Elimine os seus preconceitos com a lei, vem de mente aberta, que a gente vai desenrolar esse negócio agora. E eu prometo para você que ao final aí do conteúdo, quando a gente terminar esse tópico, você vai ver isso aqui com outros olhos. Questõezinhas, ó, que você vai garantir na tua prova e vai ser uma maravilha. Porque essa dificuldade que às vezes você tinha, teus concorrentes continuarão tendo, você não. Você vai ter aí um probleminha a menos, confia em mim, cara. Você vai ver que a gente vai fazer um trabalho bem legal aqui e essa lei que parece tão chata, tão difícil, vai ficar um mel. Beleza? Bora lá então, vem comigo. Vamos começar o nosso estudo da Lei 9784 de 99, a lei que fala do processo administrativo federal. Ah, professor, lei do PAD? Não. PAD é processo administrativo disciplinar. Essa lei, ela é mais ampla do que isso. É uma lei que rege processo administrativo e serve para várias coisas. Ela pode reger ali de forma subsidiária um PAD, conforme nós vamos ver. Ela pode reger uma licitação, um requerimento, algum pedido que um servidor, um particular tenha. É uma lei bem ampla. É uma lei que rege, como está no nome, processo administrativo. Mas vamos aos detalhes. Então, prepara o papelzinho, prepara a caneta para anotar todos os esqueminhas que o tio vai fazer com você. Ou você que é mais moderninho aí, né, mais para fintech, com tablet, chique tecnologia, não importa. O importante é anotar os esquemas, beleza? Vem comigo então e vamos começar a nossa aula de 9784. Vem cá. Então, ó, o que que nós vamos estudar aqui? A famosa lei 9784 de 99. Essa lei trata do processo administrativo em âmbito federal. O que que ela faz mesmo, professor? Ela faz o seguinte, ó. Essa lei, ela rege, ela irá reger os processos administrativos. Ela rege, portanto, os processos administrativos em âmbito federal. Muito bem. Alguns detalhes acerca dessa lei aqui. Primeiro, a Lei 9.784, ela traça regras gerais. Ela estabelece regras gerais acerca dos processos administrativos. O que isso significa, professor? Significa que pode haver, ou podem existir, e existem na verdade, tá? Podem existir disposições específicas acerca de processo administrativo. Copia que depois eu explico, tá? Podem existir disposições específicas previstas em lei própria. Podem haver regras específicas previstas em lei própria. Professor, me dá um exemplo? Claro, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, as regras acerca do PAD em âmbito federal, que nós encontramos lá na Lei 8.112 de 1990. E aí, Thalios, como funciona? Porque a Lei 8.112 fala A, a 9.784 fala B. O que rola? Veja bem, a Lei 9.784 de 99, ela trabalha normas gerais acerca dos processos administrativos na esfera federal. Contudo, em vários tipos de processos administrativos, pode haver legislação trazendo regulamentação própria. Por exemplo, o PAD na 8.112. O processo administrativo disciplinar, que é uma espécie de processo administrativo, e que está no 8.112, tem regras próprias. Aí, quando a lei específica fala A e a 9.784 fala B, quem que a gente vai? Cara, na lei específica. Olha como funciona. Nesses casos que nós estamos aqui analisando, deixa um pouquinho mais para baixo só, ó. Nesses casos, que caso, Thalios? Ué? Nesses casos aí em que há legislação específica própria, nesses casos, a Lei 9.784 de 99, nesses casos, ela possui, agora vem um ponto importante, ó, anota isso aí, aplicação subsidiária. Ela possui aplicação subsidiária. É tipo assim, quando nós formos falar, portanto, de PAD em âmbito federal, a gente olha para 8.112, as regras que estão lá. Naquilo que a 8.112 for omissa, procuramos a resposta onde? Aqui, na 9.784. Isso que é aplicação subsidiária. Então, sempre que houver legislação específica, a gente vai utilizar a legislação específica. Aí, naquilo que a legislação específica for omissa, a gente usa as regras da 9.784. Ô, professor, e se determinado dispositivo ali não tem regulamentação específica? Aí a gente usa na íntegra a 9.784, entendeu? Isso que é aplicação subsidiária. Copia aí. Essa que é a tal da aplicação subsidiária. A gente primeiro vê a lei específica. Se a lei específica disser nada, a gente vem para a 9.784. Muito bem. Vamos aos detalhezinhos agora. Vimos a primeira parte, tá? Anota que isso aqui é um ponto bastante relevante para a sua provinha. Vamos para um outro ponto que também é bastante importante. Olha só. O alcance da Lei 9.784 de 99. É tipo assim, para quem que essa lei aqui é aplicada? A Lei 9.784 de 99... ela é aplicada no âmbito da administração direta e da administração indireta. Ela é aplicada, portanto, no âmbito da administração direta e indireta federal. Está no nome, processo administrativo federal. Federal, bem de boa, né? Tá bom, mas vamos então esmiuçar isso, vamos ver isso aqui de forma um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais técnica. Quem que é alcançado então? Vamos lá, primeiro, a administração direta federal é quem? Ora, a União. A União. Então nós temos a União. Ah, mas tem um detalhe. A União é dividida em três poderes. Nós temos o poder executivo, portanto, o poder executivo federal. Nós temos o poder legislativo, que é o legislativo federal. E nós temos também o poder judiciário federal. Agora tem um ponto importante. Está ligado aquela paradinha de função típica, função atípica? Executivo, legislativo, judiciário possuem funções típicas e atípicas? Pois é. Processo administrativo federal. Cara, o nome da lei responde. Processo administrativo. Então é um processo utilizado no desempenho da função administrativa. A função administrativa é a função típica do poder executivo e na função atípica do legislativo e do judiciário. Vamos anotar isso? Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala, então, do poder legislativo e do poder judiciário, esses dois aqui, eles estão no desempenho da sua função administrativa, que é a função atípica deles. É a função típica do poder executivo e atípica do legislativo e do judiciário. Beleza? Beleza. Professor, é o seguinte. Tudo que eles fazem? Não, calma lá. Tudo não. O executivo na função administrativa. O legislativo e o judiciário também. Então, quando o legislativo estiver fazendo uma lei, não é isso aqui que a gente usa. Vai usar as regras do processo legislativo e da Constituição Federal. Quando o judiciário estiver julgando na função jurisdicional típica, não é essa lei que a gente usa também. A gente vai usar ali o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, é outra vida. Aqui é na função administrativa, beleza? Cuidado, que isso aqui dá uma margem muito grande para a questão. É coisa fácil, mas dá muita margem para a questão. A banca fala que não é para esses dois poderes, é. A banca fala que é para toda a atuação dos três poderes, toda não. Então você tem que tomar esse cuidado, porque isso aqui é um campo muito fértil para o examinador fazer pegadinhas. Agora, se você entendeu o que eu estou querendo te passar, e por isso que eu estou sendo bem incisivo, acabou. A banca pode jogar da maneira que ela quiser que tu rebate. Beleza? Mas não acabou não. Mas não acabou não. Olha só. Aqui é no âmbito da direta federal. Ela também é aplicada no âmbito da administração indireta federal, ou seja, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando forem federais. Quando forem federais. Então nós vimos aqui para quem principalmente é aplicável a lei 9784 de 99. Essa lei, ela não é uma lei nacional, tipo a lei de improbidade, por exemplo, que é uma lei nacional que é para todo mundo. Negativo. É uma lei federal, é uma lei aplicada para os entes federais, ok? Essa é a regra. Então a banca falar para você, de forma genérica, para quem a lei é aplicada, é para essa galera. Mas tem um detalhe. Tem um pequeno aprofundamento e que você, para responder em prova, vai ter que analisar esses elementos que aqui eu vou te dizer. Olha só. Olha só. O STJ entende, o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que essa lei também pode ser aplicada a outros entes que não possuam lei própria. a outros entes que não possuam lei própria, como, por exemplo, os estados e os municípios. Por isso que muitas vezes a gente encontra até essa lei em edital municipal, em edital estadual. É esquisito, né, cara? Porque assim, quando você vê em um edital, por exemplo, estadual ou municipal, processo administrativo, e cara, aí e não falou o número de lei, aí tu vai ter que garimpar. Uma garimpada rápida para você analisar. Naquele município, naquele estado, tem lei de processo administrativo próprio? Vem cá te contar um segredo. A maioria não tem, tá? A maioria não tem. Não tem? Partiu 9724. Partiu 9724, cara. Vamos embora, que é o que a gente usa. Então, porque é uma lei tão boa que os estados e municípios acabam utilizando também, tipo assim, de forma... pela omissão deles. Pela omissão deles. Então, o STJ entende que quando os demais entes federados não possuírem lei própria que regulamente o processo administrativo, a gente pode utilizar a 9724, beleza? Mas aqui eu peço a sua atenção em um pequeno ponto. Você tem que ter uma certa manha para verificar se a banca está fazendo uma questão na base do copiou-colou ou se ela está aprofundando. Vamos ver como é o copiou-colou? Vem comigo. Termina de copiar essa parte, aí eu bato o print, que eu vou te mostrar aqui como que você desenrola isso. Ó, quando algo é feito com base no copiou-colou ou quando ela está ampliando um pouquinho mais. Quer ver? Copiou? Então tá. Olha aqui na lei como está, ó. Olha o que diz o artigo 1º da lei. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal. Então, tá vendo? É só processo administrativo. Direta e indireta. Visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, federal, portanto, quando no desempenho da sua função administrativa. É o que a gente viu. Beleza? Beleza. Olha aquele detalhe subsidiário que a gente viu antes. Ó. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria. Por lei própria. Aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos dessa lei. Vamos lá. Esse artigo 69 fala daquela aplicação subsidiária que a gente olhou antes. Vou te dar um exemplo, ó. Um exemplo dessa aplicação subsidiária, ó. Um exemplo. O PAD. O PAD funciona assim. A gente procura a resposta primeiro na Lei 8.112 de 90. Quando a Lei 8.112 de 90 for omissa, aí a gente procura a resposta na 9784 de 99. Isso que é essa aplicação subsidiária. Beleza? Beleza, matamos essa parte de baixo, mas vamos voltar para a parte de cima agora, no artigo 1º. É importante a leitura, porque às vezes a banca pega isso aqui e vê só, pá, puf, joga na tua prova. Correto, maravilha. Ah, mas e aquela parada, professor, que você diz que os outros entes podem? Não tem problema. Copiou e colou, show de bola. Quando for uma questão que cobra essa possibilidade de outros entes federados também utilizarem a 9784, aquilo estará de forma mais expressa, de forma mais clara na questão para você. Por isso que a leitura é importante, porque senão você aprende algo mais difícil, mais aprofundado e erra algo mais básico, mas não vai acontecer com o treino que a gente está fazendo, beleza? Beleza! Vamos lá agora para o nosso próximo detalhezinho. Vimos então essa partezinha aí para quem é aplicado, alcance e tal. Vamos ver agora alguns conceitos que a Lei 9784 nos traz. Ela traz alguns conceitinhos, são bem fáceis, tá? São bem fáceis, mas é importante a gente dar uma pequena analisada. Primeiro, essa lei traz o conceito de órgão público. Ela nos diz o que é órgão. Aí ela fala o seguinte, que órgão público é uma unidade de atuação. A lei diz, portanto, que órgão público é uma unidade de atuação da administração pública direta e também da administração pública indireta. Até aqui, beleza. Só que tem um detalhe. Ela nos diz aí que órgão público é essa unidade de atuação que não possui personalidade jurídica. Então, órgão público é essa unidade de atuação que não é dotada de personalidade jurídica. Beleza? Beleza, vai copiando. Que aí eu vou te explicar tudo junto. Então, vai copiando. Então, órgão público é essa unidade de atuação que integra tanto a administração direta quanto a indireta. Olha só que interessante. Existe órgão público, professor, na administração indireta? Sim. Uma autarquia, por exemplo, pode ter as suas superintendências regionais. Então, órgão público não é algo apenas da direta, a indireta também tem. Só que tem um detalhe que você já sabe, órgão público não tem personalidade jurídica. Então, é uma unidade de atuação despersonalizada, que não tem personalidade jurídica. É uma mera distribuição interna das competências. Aí, logo na sequência, a lei traz também o conceito de entidade. Também é um conceito bem fácil, só que é importante a gente fazer a distinção. A lei também conceitua entidade como sendo uma unidade de atuação. Só que aí, nesse caso, a lei fala que é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Por isso que a gente não costuma utilizar o termo entidade para fazer referência a um órgão público. Já vi questões que usa, tá? Mas são questões zoadas, questão mal feita. Porque quando a gente fala aí de entidade, entidade é algo que tem personalidade jurídica. Que tem personalidade jurídica. Então, falou de órgão público. O órgão público é uma unidade de atuação da administração direta e indireta que não possui personalidade jurídica, ele não é personalizado. Ele não tem, portanto, capacidade processual, não tem patrimônio próprio. Tem algumas exceçõezinhas em que o órgão público poderia ajuizar o mandado de segurança, mas ele não tem personalidade. Agora, quando a gente fala de entidade, a entidade já é uma unidade de atuação que tem personalidade. Eu não preciso nem te falar o que vai ser feito aqui em prova, né? Vai inverter os conceitos, ou ela poderia até mesmo fazer ali aproveitar o embalo da lei e trazer alguns conceitos da parte de órgãos públicos, do tópico de órgãos públicos. Mas não é muito comum não, tá? Poderia, uma outra questãozinha tem, mas não é muito comum não. E tem um outro conceito aqui também importante, que ele é fácil. Que ele é fácil, mas você tem que ter essa atenção no seguinte detalhe. Qual que é o conceito de autoridade? Fala assim, a autoridade é aquela pessoa que trabalha na administração pública, é qualquer servidor. Cuidado, hein? Não é não. Autoridade é aquele servidor, é aquele agente público, é aquele que possui, olha o conceito, ó, poder de decisão. É aquele que possui poder de decisão. Cuidado, então não é qualquer um que é considerado autoridade. Autoridade são apenas aqueles que possuem poder de decisão. Beleza? É difícil? Não é não. Essa parte, então, introdutória aqui da lei é um mel. É uma parte bem tranquila. Então fique de olho aí, que aqui é tudo copiou-colou, você resolve numa boa. Aí é o que eu te falei, leitura da lei. A gente vai esquematizando alguns pontos para facilitar, beleza? Bate o print aí, termina de copiar. a gente encerrou aqui a primeira parte da Lei 9.7/99. Mas vamos combinar, nós mal começamos, a gente tem bastante coisa para falar dessa lei ainda, eu vou esquematizá-la todinha junto contigo e deixar um materialzinho bem bacana para você dar aquela papirada bonita, beleza? Mas faça o que eu falei, hein? Bastante leitura que faz parte, na próxima aula a gente continua falando de 9.7/4, no próximo vídeo a gente vai pegando firme e forte todos esses dispositivos dessa lei que muito em breve, ó, vai ficar topzera pro teu estudo, valeu? Grande abraço! Até já! Muito bem, vamos começar então aqui mais uma vez o nosso estudo da Lei 9.784, que a gente sabe que é a lei que rege o processo administrativo federal. Essa lei aí, que eu vou falar várias vezes isso, tem que ter bondinha na cadeira e tem que ter o papiro bonito. Mas a gente já viu alguns pontos, né? A gente já sabe para quem que ela é aplicada, tal, alguns conceitinhos. Vamos entrar agora em outro aspecto extremamente relevante, que são os princípios que regem a Lei 9.784. Veja bem, quando a gente estuda o tópico de princípios constitucionais da administração pública, eu vou te perguntar, quais são os princípios expressos da Constituição Federal? Ali é mole, né? É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas, quando a gente chega aqui na Lei 9.784, ela também traz princípios expressos, e é importante essa atenção, beleza? Vamos ver como funciona essa parte aí, vem comigo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui em quais são os princípios expressos aqui na Lei 9.784, hein? Não vai me confundir essa parada com o princípio expresso lá da Constituição Federal. São coisas distintas. Aqui nós vamos dar uma olhadinha nos princípios que estão expressos, vou até colocar aqui na frente, ó, dentro da Lei 9.784/99, para você não confundir com o LIMP, ok? Ok. Tem uma mnemônica para te ajudar aqui. Uhum. Tem uma mnemônicazinha para ajudar a identificar quais são os princípios expressos. A mnemônica é só ser fácil pro momo. Ser fácil pro momo. Vamos colocar aqui essa pequena mnemônica, então, que nos ajuda a memorizar. Ó, eu tentei colocar aqui de forma que você consiga identificar o que é letra maiúscula e letra minúscula, tá? Para ajudar aí no exemplo. Vamos colocar então nossa mnemônica para ver o que é o ser fácil para o momo, ó. Olha aqui que beleza, ó, o ser. Muita gente gosta de o será fácil para o momo, mas eu não gosto porque esse A do será às vezes dá confusão, então o ser fácil acho que fica mais de boa. Ó, ser fácil. Vamos colocar o ser fácil, depois a gente põe o para o momo, tá? Vamos lá. O primeiro S aí, segurança jurídica. Primeiro S. Primeiro e único, na verdade, né, Thalios? Uhum. Então, S de segurança jurídica. O E de eficiência. O E de eficiência. O R de razoar. O R de razoabilidade, o F de finalidade, o A de ampla defesa e logo na sequência aí o C de contraditório. Então a gente tem um contraditório e ampla defesa. Esse I é de interesse público, é o I de interesse público e o L de legalidade. E o L de legalidade. Tranquilo até aqui? Uhum, até aqui bem de boa. Tá, agora foi o ser fácil, agora tem o pro momo. Pro mo. Vamos lá. O pro de pro por proporcionalidade de proporcionalidade o M de moralidade e o mo de motivação. Muito bem. Esses são os princípios expressos dentro da lei 9784 de 99. Então, dá uma atençãozinha aí, toma cuidado com essa parte para não confundir com o LIMP, hein? Quando a gente fala de LIMP, nós estamos falando lá da Constituição Federal. Nós estamos falando lá da Constituição Federal. Então, cuidado para não confundir. Vou até fazer uma observaçãozinha aqui embaixo, ó. Vou até fazer uma observaçãozinha aqui embaixo, para não ter o risco de confundir uma parte com a outra, beleza? Então, ó, quando a gente está lá na Constituição Federal, a gente fala que princípio expresso é o LIMP. Mas essa é uma outra regra. Sabe por que eu estou chamando essa atenção para você? Para você analisar o enunciado da questão. Se a questão está perguntando, nos termos da Constituição Federal, e perguntar qual é o princípio expresso, aí você vai estar falando do LIMP. Agora, se ela perguntar, nos termos da lei 9784 de 99, quais são os princípios expressos? O ser fácil pro momo. Muita gente usa o será, né? Porque o RA de razoabilidade é que às vezes aquele A dá confusão. Então, eu gosto de usar o ser fácil pro momo. Mnemônica que funcionar para você, tá valendo. Então, o importante é funcionar, ok? Ok. Então, você viu aí quais são os princípios expressos. E são todos os princípios que nós estudamos no próprio tópico que fala de princípios da administração pública. Bem de boa, né? Legal, ó. Esses são os princípios expressos. Contudo, há também princípios implícitos dentro da lei 9784, beleza? Copiou? Bateu o print? Então, tá bom. Vamos para o próximo ponto. Vamos agora ver os princípios implícitos que nós temos aqui dentro da lei 9784. Vimos ali os expressos, beleza? Então, o princípio expresso é aqueles que têm o seu nomezinho escrito. E todos aqueles que nós vimos ali, o ser fácil para o momo, estão escritos no 9784. Agora, vamos ver os princípios implícitos. Cai para caramba também. Vamos aqui analisar o primeiro desses princípios implícitos. É o princípio do informalismo, super cobrado esse. É o princípio do informalismo, que também pode ser chamado de princípio do formalismo. É um pouco mais raro esse, tá? Mas vamos colocar aí também. Também poderia ser chamado de princípio de formalismo moderado. Poderia falar também em formalidade, mas é um termo mais raro. O comum mesmo é princípio do informalismo. Informalismo é o que você vai ver direto aí. Professor, o que que esse princípio diz? Esse princípio fala que o processo administrativo federal vai ser regido com a adoção de formas simples. É tipo assim, não tem muita frescura, sabe? O processo administrativo, ele é adotado, ele é feito de forma mais simples, ele adota formalidades mais leves. Ah, eu quero pedir algo. Cara, uma simples petição resolve. Não tem assim um formalismo. Ah, eu vou pedir alguma coisa. Olha, é difícil fazer, sabe que tem que ter isso. Não. Não é a pegada do processo administrativo. O processo administrativo, ele tem uma pegada mais informal, mera petiçãozinha, tal, formalidades mais simples. Professor, e eles podem exigir uma forma determinada? Tipo assim, ó, isso aqui é só desse jeito, eles podem? Só se estiver previsto em lei. Vamos anotar. Vamos anotar. Ó, a exigência de uma forma determinada uma forma determinada quando eu falo para você, ó, isso aqui tem que ser desse jeito aqui, tá? Não pode ser de outro. a exigência de uma forma determinada, ela só pode, então, forma determinada pode apenas quando a lei exigir. Então, em alguns casos, a legislação pode exigir que uma forma seja determinada. Mas então nós vemos o quê? Que a forma determinada ela não é uma regra, ela é uma exceção. A forma determinada ela não é a regra. A forma determinada fazer daquele jeitinho é uma exceção. É uma exceção que somente será admissível quando estiver prevista em lei. Beleza? Beleza. Quer ver um exemplozinho desse informalismo aqui? Olha só. A Lei 9.724, o que que ela diz acerca de firma reconhecida? Nós vamos estudar isso aqui para frente um pouquinho mais aprofundado. Mas olha só. Firma reconhecida, a exigência de firma reconhecida, tá ligado? Em lá em cartório e tal, reconhecer firma. Isso aqui pode ser feito apenas quando houver dúvida na autenticidade ou quando a lei exigir. Então, o que nós reparamos? Que o reconhecimento de firma, chegar lá e ter firma reconhecida em cartório, sabe reconhecer firma? Isso aí não é a regra não, cara, isso é uma exceção. Igual você chega lá para fazer um pedido na repartição, né, você junta. Aí o servidor olha, você não reconheceu firma? Não. Por quê? Porque não precisa. A não ser que tenha dúvida na autenticidade. Fala, olha, aqui no documento a assinatura está assim, aqui nesse requerimento a assinatura está bem diferente. Poxa, aí parece que, né, tem algo estranho. Aí beleza. Ou nos casos que a lei fala, tem que ter firma reconhecida, que é bem raro também. Beleza? Beleza. Olha só como a gente encontra na lei isso aqui. Termina de copiar rapidinho aí. Termina de copiar ou bate seu print rapidinho, que eu vou te mostrar como isso aqui é trabalhado dentro da lei, ó. Vamos lá. Olha só. O princípio do informalismo, a gente encontra ele no artigo 2º, inciso 9º, que fala: adoção de forma simples. Ó, adoção de forma simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. É o que a gente viu. Olha aqui um outro detalhe, ó. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando expressamente a lei o exigir. Então repare que a forma determinada é uma exceção. A forma determinada só pode ser feita quando a lei assim o exigir. Aqui embaixo, no parágrafo 2º também, ó, outro exemplo, ó. Ó, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. E claro, né? Salvo imposição legal também aqui, tá vendo? Salvo imposição legal, né? Salvo quando a lei exigir, o reconhecimento de firma é só quando houver dúvida na autenticidade. Ou seja, simplificando, reconhecimento de firma é uma exceção. Ou quando a lei exigir, que é a primeira parte do dispositivo, ou a segunda, quando houver dúvida na autenticidade. Bem de boa, né? Cara, esse aqui é um princípio muito cobrado, porque ele é um princípio bem característico aqui da 9.724, um princípio bem específico, dá uma atençãozinha especial nele. E agora eu vou te mostrar o outro princípio implícito, que também é um dos mais importantes. Olha só, vem comigo aí. Vamos ver agora o próximo princípio, que é super importante, que é o nosso segundo princípio. É o segundo princípio, que é o princípio da oficialidade. É o chamado princípio da oficialidade, ou um termo até um pouco mais utilizado, é o princípio do impulso oficial. É o princípio da oficialidade, ou princípio do impulso oficial. É um princípio extremamente característico aqui do processo administrativo e é uma diferença enorme que nós encontramos em relação a um processo judicial. O que o princípio da oficialidade ou do impulso oficial fala, Thalios? Esse princípio determina que o processo administrativo, que é o que a gente está estudando aqui, ele pode ser iniciado e movimentado até a decisão final de ofício. De ofício. O que é de ofício, professor? De ofício é que algo é feito por iniciativa da própria administração pública, sem que haja iniciativa das partes. Então, deixa eu te mostrar uma diferença. O processo. Não anota, só me ouve, tá? Depois eu vou colocar tudo isso aqui num quadrinho próprio. Só me ouve, o que eu quero que você anote, eu coloco aqui para você. Um processo judicial. Um processo judicial é regido pelo princípio da inércia da jurisdição. Ele só inicia se o poder judiciário for provocado. O juiz não inicia um processo judicial de ofício. Processo administrativo, ele pode. A própria administração pública pode dar início ao processo e ela vai movimentando aquele processo até a decisão final. Claro, sem prejuízo da atuação dos interessados. A própria parte pode também iniciar o processo, movimentar, e tem coisas que ela faz, mas o princípio da oficialidade ou do impulso oficial, o processo pode ser iniciado e movimentado até a decisão final por iniciativa da própria administração pública, sem que haja requerimento de algum interessado. Copia aí que eu vou te mostrar como está na lei essa parte, que aqui também é importante. Vou te mostrar um outro ponto da lei aqui, que também tem uma boa relevância. Ó, vamos lá. Olha só o que diz o artigo 2º, inciso 12. Ele fala assim: impulsão de ofício do processo administrativo. Bom, então já está aqui, né? Ó. Só mudar a cor. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Olha o artigo 5º. O processo administrativo poderá iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. Mas o que importa para a gente é essa parte aqui, né? Ó. Ser iniciado de ofício, tá vendo? Ó? Ele pode ser iniciado de ofício. Olha o 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisões realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações próprias. Mas o que nós verificamos com isso? A gente verifica aqui que a administração pública pode ela mesma iniciar o processo e depois movimentar. Princípio super fácil, absurdamente cobrado em prova, beleza? Legal, essa é uma distinção muito grande que nós temos de um processo judicial, que não pode ser iniciado de ofício, igual aqui um processo ADM, ok? Ok, professor, vamos para o próximo princípio implícito. Vem comigo, ó. Vamos para o próximo, vamos para o terceiro princípio implícito, que é o princípio da verdade material. Esse princípio é um pouquinho menos cobrado, que ele é um pouquinho mais doutrinário, mas vale a pena a gente falar um pouquinho dele, tá? Ele também pode ser chamado de princípio da liberdade de prova. Então, ele pode ser chamado de princípio da verdade material ou princípio de liberdade de prova. Beleza? Beleza. Vamos ver o que esse princípio nos diz. Vamos primeiro fazer uma distinção. Aqui nós temos que comparar, tá? A comparação é fundamental. Olha só. Nós temos um processo judicial de um lado e nós temos um processo administrativo de outro. Quando a gente fala do processo judicial, aqui o juiz, ao decidir, o juiz fica limitado às provas produzidas no processo. Ele fica limitado às provas que foram produzidas no processo. Já no processo administrativo, Aqui, o administrador público, a autoridade que está julgando, possui uma maior liberdade probatória. No que tange à instrução probatória, essas provas aqui dentro do processo administrativo, ele tem uma liberdade maior do que lá no processo judicial. Por quê, professor? Porque aqui ele pode julgar indo além das provas produzidas no processo. Claro que tem que ter contraditório, ampla defesa, não é isso que eu estou dizendo, não. Tem contraditório, ampla defesa, tal, mas ele tem uma liberdade um pouquinho maior. Ele pode usar, por exemplo, a experiência que ele tem, ele fala, ah, mas em casos semelhantes é assim e tal. Ele pode usar outras coisas, pegar provas de outros processos para julgar também. Então aqui é um princípio que ele não tem muita coisa na lei, ele tem um pouquinho na jurisprudência, um pouquinho da doutrina, por isso que ele é trabalhado com certa cautela em prova. Mas se falar para você o princípio da verdade real ou o princípio da liberdade de prova, ele traz o quê? Ele diz que esse princípio da verdade real e liberdade de prova, ele dá uma maior liberdade para o julgador do processo administrativo do que o julgador de um processo judicial. É bem simples, na verdade, tá? É bem simples. Então, nós temos essa regrinha, beleza? Termina de copiar aí bonitinho, que nós vamos agora para o próximo ponto. Tá terminando? Beleza, vai lá, termina de copiar, bate o print e tal, né? Que é importante a leitura de todos esses dispositivos também, embora esse aqui não tenha um dispositivo, esse aqui é uma parte mais doutrinária. E agora nós vamos para o nosso quarto princípio. Nós vamos para o quarto princípio, que é o princípio da gratuidade. É o princípio da gratuidade. O que o princípio da gratuidade fala? Esse princípio, ele veda, ou seja, ele proíbe a cobrança de despesas processuais, de taxas e emolumentos. Ele veda, ele proíbe que a administração pública faça cobrança de despesas processuais, no caso, de taxas e emolumentos. Então não pode ser feita a cobrança, tipo assim, ó, aqui tem que pagar tanto, tal. Não, não existe isso aí. Não é admissível a cobrança de taxas e emolumentos dentro de um processo administrativo. No processo administrativo, o que vigora é a gratuidade da justiça. Gratuidade, na verdade, não é da justiça, né, que não é processo judiciário. É a gratuidade do processo. O administrador público, ele não pode falar assim, olha, tem uma taxinha, tem um emolumento, tal. Cara, não pode ser feito isso aí. Até aqui tá de boa? Beleza. Mas cuidado, que não é uma regra absoluta. Olha só, aqui que é o ponto que quero chamar a sua atenção, ó. Salvo quando essa possibilidade de cobrança estiver previsto em lei. Sabe o que eu quero chamar a tua atenção aqui? A banca vai falar assim para você, ó: jamais poderá haver a cobrança de despesa processual. Jamais não. Quando a lei trouxer a possibilidade, aí beleza. Eu já vi questões, olha que questão interessante. A banca fala assim, ó: há algumas regras na 9784 que comportam exceções. São elas. Aí ela vai jogando os itens. Aí, tipo assim, gratuidade da justiça. Tem exceção? Tem, tá aqui, ó. Tem exceção, salvo previsto em lei. Então, olha que questão inteligente, cara. A banca pega e joga para você o seguinte: são regras da 9784 ou são disposições, determinações que comportam exceções? Cara, aí todas as regras que tem isso aqui, salvo lei, salvo tal, aí se assinalaria. Então tem que ter atenção. Não é uma questão difícil, mas é só ter um bizu nesse ponto, ter essa atenção que aí você responde de boa, beleza? Legal. Termina de copiar aí da gratuidade, que nós vamos agora para outro princípio. Nós vamos agora para um outro princípio, beleza? Vai lá, termina de copiar aí. Vamos agora para o o nosso quinto princípio, que é o princípio da publicidade. Professor, a publicidade não está expressa na Lei 9784 de 99? Não. Não está, não. Ela não está expressa na Lei 9784 de 99. Embora ele esteja expresso dentro da Constituição Federal, um princípio expresso lá nos termos da CF, que a gente viu antes, do LIMP, tá ligado? Aqui ele não está expresso, não. Vamos ver o que nos importa a publicidade trazendo agora para o âmbito 9784. Cara, lógico que esse princípio é aplicável, tá? Todo o LIMP, todos eles são aplicáveis aqui. É que a diferença aqui é o que está expresso e o que não está. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da publicidade, ó. A gente sabe que a publicidade é uma regra geral. A gente sabe que no direito brasileiro, a publicidade é a regra geral, beleza? Até aqui nada novo, né? Até aqui nada novo. Contudo, há exceções. Como assim, professor? Exceções. Casos em que não será dada a publicidade, casos que poderá haver o sigilo. Como, por exemplo, quando for necessário para a proteção da segurança nacional ou da segurança do Estado, quando for obrigatório preservar a intimidade dos administrados, também é um caso que nós teremos aí uma restrição a essa publicidade, também quando o interesse social o exigir. Também quando o interesse social o exigir. Então, repare que não é uma regra absoluta. Não é uma regra absoluta. A publicidade é uma regra geral, contudo, essa regra geral possui exceções. Quer ver uma aplicação da publicidade, desse acesso que nós temos aqui na própria Lei 9784? Olha o que ela diz, ó. Que aqueles que possuem a condição de interessados no processo, nós vamos ver já já que condição é essa. Nós vamos ver já já no momento oportuno. Eles têm, por exemplo, ó, ciência da tramitação. Eles têm ciência da tramitação, que está tramitando o processo. Eles podem ter vista dos autos. Vê os autos, tá? Ou vê o que tem ali. Ele também tem direito a tirar cópia dos documentos e também de conhecer das decisões proferidas. Calma que depois a gente vai falar disso aqui de maneira um pouquinho mais completa. Aqui eu só estou te mostrando um exemplo de publicidade. Um exemplo de publicidade. Casos, então, em que há uma publicidade envolvida dentro do processo administrativo, dentre várias outras coisas, tá? Isso aqui é um exemplozinho só, bem de boa, bem simples, mas é bem tranquilo. Então, o que nós estudamos até aqui? Nós vimos que dentro da Lei 9784 há princípios expressos e princípios implícitos. Princípios expressos que têm o seu nomezinho escrito. Ser fácil promomo, apenas aqueles. Esses outros princípios que nós estudamos aqui são princípios implícitos do 9784. E, cara, mais uma vez eu vou falar para você ter atenção. Cuidado com o enunciado. Cuidado se a banca está perguntando se o princípio é expresso nos termos da CF ou nos termos da 9784. Tem coisa que é diferente. Por exemplo, a proporcionalidade e a razoabilidade é expresso aqui no 9784, mas é implícito na Constituição Federal. Vamos colocar isso no quadro? Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui para você, ó. Só para não ter risco, ó. Então, ó, que eu quero que você tenha uma atenção. Eu quero que você tenha uma atenção no enunciado da questão. Então, ó, você tem que ter uma atençãozinha especial no enunciado da questão, beleza? Beleza. Você tem que ver se a questão diz assim, ó, nos termos da Constituição Federal, ou se a questão diz, nos termos da Lei 9784 de 99. Você tem que tomar um cuidado no enunciado da questão pelo seguinte. Porque para nós respondermos o que é um princípio expresso ou até mesmo um princípio implícito, a gente tem que olhar o enunciado. Nos termos da Constituição Federal, princípio expresso, escrito ou explícito é o LIMP, apenas o LIMP. Dentro da Lei 9784, quem que é? É o ser fácil pronome. É o ser fácil para o homem. Então, cuidado com o enunciado. Você prestando atenção no enunciado, você não cai nessas pegadinhas. E você acaba também não se confundindo, tá? Porque é algo que acontece. Se eu estou avisando, se eu estou sendo teimoso aqui, até um pouco repetitivo, é porque eu quero que você grave, que você entenda isso. Só para, tipo, né? Questão bobeira. Você não pode perder uma questão dessa em prova, porque depois dá uma dor de cotovelo desgraçada. Mas não vai acontecer não, né? Tá avisado já, sabe como funciona. Então vimos aí quais são os expressos, vimos quais são os implícitos, dá uma atençãozinha especial no princípio da oficialidade e do princípio do informalismo. Cuidado para a banca também, ó, não inverter os conceitos, que são dois princípios muito característicos aqui da Lei 9784 do nosso processo administrativo, beleza? Muito bem, na próxima aula a gente continua, no próximo vídeo a gente dá sequência e continua trabalhando aqui a Lei 9784 de 99. Valeu, um grande abraço, até a próxima aula. Muito bem, terminamos então, né, galera? Deu para a gente ver aí um pouquinho da nossa Lei 9784 de 99, é uma lei bem extensa, tá? Não é bem extensa, relativamente extensa, né? Uma lei tipo 8.112. Mas a gente vai trabalhar essa lei, ó, ponto a ponto, a gente vai trabalhar essa lei bem certinho, bem detalhada, vendo os dispositivos, analisando os enunciados legais quando for o caso, porque aqui você tem que realmente ter esse aprendizado com um pouco de calma. Aí depois que você pegou essas manhas, é só revisão, 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 questão, 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 é uma lei que você vai fazer bonito em prova. Eu vou te falar, hein? Eu vejo muita gente antiga de estudo apanhando com essa lei aqui. Porque às vezes a pessoa vai estudar a lei, ela só sai dando uma lida assim, sabe? Aquela lida meio descompromissada. Ah, vai lendo ali como quem tá, sabe? Vai lendo. Véi do céu, vai dar uma zica desgraçada na hora da prova se você fizer isso aí. Porque aí você vai lendo, você até se familiariza um pouco com a lei, sabe? Mas na hora que você chega na questão, você fala. Não sabe identificar, não sabe identificar o que é, o que deixou de ser, assim, assado, maldade nenhuma pega. Então tem que ter a leitura, não me entenda mal, hein? Tem que ter a leitura para criar essa intimidade com a lei, mas aí, os pontos, os bizus, tal, cai assim, cai assado, olha para isso, tal, tal, risca, aí vem comigo que juntos aqui a gente vai desenrolar, cara. Aí vai ficar bacana.